A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e você acompanha comigo hoje mais uma edição do UFPA Debate. Vamos falar da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao vírus HIV, e também dos 30 anos do Dia Mundial de Combate à AIDS. A PrEP é uma forma de prevenção ao vírus HIV por meio de um remédio que se chama Truvada. Ele, a partir desse ano, começou a ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente. Para acessá-lo, é preciso fazer parte de uma das populações chaves. Segundo o Ministério da Saúde, são gays, homens bissexuais, profissionais do sexo e pessoas transexuais. O comprimido da PrEP deve ser tomado diariamente para que faça efeito, prevenindo o vírus HIV de se manifestar no organismo. Porém, o remédio não previne outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Em março deste ano, uma revista de grande circulação no país fez uma matéria sobre o assunto, dando a entender que gays estariam abandonando outras formas de proteção por causa do remédio. Além disso, colocava que a população homossexual seria mais promíscua, e aí gerou uma série de controvérsias e repúdio, inclusive de quem participou da matéria, além de desinformação sobre o tema. No programa de hoje, queremos esclarecer mais sobre a PrEP, que é a mais nova estratégia de prevenção ao vírus HIV, e também vamos falar sobre os 30 anos do Dia Mundial de Combate à AIDS, a trajetória desse debate, o combate ao preconceito e o avanço das políticas de saúde nessa área. Para discutir esse tema, recebemos hoje Gleison Oliveira, presidente da organização não-governamental Olívia, que defende a causa LGBTI no Pará. Gleison, muito obrigado pela tua participação, bem-vindo.
Eu que agradeço.
Também recebemos Clédson Sampaio, ele é coordenador municipal de IST, AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belém. Clédson, também muito obrigado pela tua participação, bem-vindo.
Eu que agradeço.
E ainda a Amélia Garcia, voluntária do Comitê Arte pela Vida, que atua com o amparo à pessoa vivendo com HIV/AIDS. Amélia, também muito obrigado pela tua participação.
Nós que agradecemos, nós do Arte pela Vida.
Muito obrigado pela participação de todos. A gente vai começar justamente tratando dessa novidade, vamos dizer, que é a PrEP, né? Eu vou pedir para o Clédson começar para ele explicar um pouco como é que essa política foi introduzida, como é que esse medicamento está sendo introduzido no Sistema Único de Saúde, a quem ele é direcionado, aprofundar um pouco do que eu falei na apresentação, para depois os nossos outros convidados discutirem um pouco da importância dessa nova iniciativa. O que é a PrEP, Clédson?
Fabrício, desde 2016 o Ministério da Saúde ele trabalha prevenção combinada. Além do uso do preservativo, da gente combinar outras profilaxias que realmente possam vindar de fato a prevenção para o usuário. A gente pode não imaginar, mas o usuário fazendo o teste regularmente é uma forma de prevenção, para ele descobrir o próprio estado sorológico dele, se é ou não, para ele continuar se prevenindo. E aí veio a PEP, que é a profilaxia pós-exposição para abuso sexual, acidente ocupacional e sexo consentido sem preservativo também. E por último, a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição para HIV. Então, realmente, é uma profilaxia de uso contínuo. A partir do momento que esse usuário ele é acolhido, hoje dentro do Casa Dia ou da Uridip, que ficam em Belém, são os dois serviços do Estado do Pará que estão cadastrados, tem o acolhimento desse usuário, ele passa por uma pesquisa para ver se ele está dentro dos padrões da PrEP, que tem critérios do Ministério da Saúde para entrar na PrEP. E aí, se tiver, ele passa pelo acolhimento, passa pela consulta, faz os testes rápidos que é obrigatório fazer. E aí, dando não reagente de HIV, ele entra para a profilaxia pré-exposição para HIV, que é de uso contínuo. E que, realmente, você falou algo que é importante de frisar, que existe populações-chave e, infelizmente, a PrEP não está sendo acessada da forma como a gente queria para as populações-chave. A gente tem uma meta anual, a gestão, onde está implantado de 120 usuários por ano, mas a PrEP começou no estado do Pará a partir de agosto para cá. Então, a gente, no Casa Dia, a gente tem 31 pessoas inscritas, 3 já iniciaram o tratamento com a medicação. A gente precisa iniciar das outras, que estão passando pelas outras etapas. Mas que a gente ainda precisa que as populações-chave se aproximem mais dessa grande ferramenta entendendo e frisando que é uma ferramenta de prevenção combinada, então você jamais pode excluir o uso do preservativo pelas outras questões das outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, HPV. Então, realmente, é uma ferramenta muito boa, gratuita, disponibilizada no SUS. A gente tem dois locais no município de Belém, que é o Uridipo Casadia, mas que a gente ainda precisa avançar, que realmente a população-chave venha e utilize dessa grande ferramenta. Além das travestis, transexuais, gays, homens que fazem sexo com outros homens, a gente tem também os casais sorodiscordantes que estão dentro dessa população-chave, que é quando uma pessoa tem do casal HIV, a outra não tem. Então, se ela não consegue utilizar o preservativo, esse discurso de forçar a pessoa, você tem que usar, para a gestão e para o movimento social, ele não é mais utilizado dessa forma. Você não consegue usar o preservativo, então venha, que nós temos outros tipos de prevenção para que você realmente possa se prevenir de uma forma completa e igualitária, né, para toda a sociedade.
Ok, eu vou ouvir agora um pouco da Amélia e do Gleison para eles falarem um pouco como é que o movimento, né, que atua com a prevenção, com o combate, com a informação da sociedade sobre esse tema do HIV e AIDS recebeu, por exemplo, a notícia dessas novas políticas, dessas novas ações que vão sendo implantadas. Como é que vocês vêm acompanhando esse desenvolvimento de novos medicamentos, novas medidas, novas políticas para o combate ao HIV e AIDS? Amélia?
Olha, eu vejo assim, a PrEP ela é muito importante para essas populações chaves, mas eu vou falar como pessoa vivendo. Eu sou muito resistente a certos tipos de tratamentos, porque por ser uma pessoa que vive com HIV há mais de 20 anos, a gente sabe o dano que nós temos no nosso organismo. Agora, eu acho que nós temos que ser pessoas conscientes. Nós sabemos que as infecções sexualmente transmissíveis, elas têm que ter uma prevenção. E a gente não pode ser criança hoje e dizer que as pessoas estão se prevenindo, que é balela, pela quantidade de pessoas hoje que têm HIV, sífilis, hepatite. Então, a gente vê que as pessoas ainda não se acostumaram a se prevenir. E a PrEP, ela é importante nessa prevenção. Eu sou um tanto quanto contra certos tipos de... Porque vai usar remédio. E todo remédio que você usa, no meu caso, eu uso quatro tipos de medicações para me prevenir da AIDS, para eu não ter nenhuma doença oportunista. Aí imagina só, eu sou atacada todo tempo com medicações para justamente prevenir. E deixa claro que a PrEP é uma medicação. E você vai tomar um remédio. Então, se a gente pudesse evitar não tomar o remédio, seria interessante. Porque você não estaria fazendo exames contínuos para ver como é que está o seu fígado, como é o meu caso também. A mesma coisa vai ser a PrEP. Mas a gente sabe que o ser humano ele não se previne. Então, se ele não se previne, então vai ter que se prevenir de alguma forma. Então, vamos nos prevenir com a PrEP, né? Com a truvada. Né? Porque, realmente, você vê que o uso de camisinha hoje ainda não faz parte da prevenção do ser humano, pela quantidade de pessoas que acessam o serviço para o teste. Tá bom? Então, eu vejo assim, é importante, sim.
Gleison?
Então, eu quero falar, na verdade, enquanto LGBT, né? Por conta dessa situação toda que as pessoas teimam ainda em rotular os LGBTs com relação ao HIV AIDS e outras ISTs também, né? Importante lembrar, como o Cletus mesmo falou, a PrEP ela só pode prevenir o HIV, mas existem outras ISTs que ela não previne.
Sim.
A sífilis, que é o boom, tá um boom de sífilis por aí, né? É questão das hepatites virais, quem sabe, inclusive, que hoje em dia matam bem mais do que a própria HIV e a AIDS, né? Que é uma doença silenciosa.
E tá vindo a gonorreia.
Ainda tem a gonorreia, entendeu? Então, quando as pessoas dizem que a população-chave LGBT é a população mais promíscua, é também a população que mais procura fazer testes, inclusive. Os heterossexuais, não é de costume, não é de praxe, homem heterossexual procurar fazer o exame de HIV, para procurar saber se tem um sífilis. Geralmente se descobre através da mulher, né, porque fez um pré-natal, acabou descobrindo que tem alguma alteração, e aí o homem também é obrigado a fazer, né, mas a discordância do movimento LGBT a nível nacional com relação a essa reportagem é que nós somos os que levantamos essa bandeira, né, nós estamos no combate do dia a dia, fomos os primeiros a lutar por essa opressão com a gente, né. O que a gente não quer ainda, o que não queremos mais, em pleno 2018, é ficar com esse tema de que somos a praga gay. Já chega, né? As coisas estão por aí, né? Tem vários tipos de tratamento. O nosso serviço enquanto movimento social é divulgar o tratamento, é divulgar a eficácia que ele faz. Mas é cada um de nós, das pessoas que fazem uso dessa medicação, tomar a medicação certa, fazer uso do tratamento direitinho. Porque não adianta ter vários tipos de medicação, vários tipos de medidas paliativas para que possa retardar o efeito e até mesmo contrair a AIDS, se a pessoa não tiver uma consciência. E isso não é só de LGBT, isso não é fechado. Isso tem em Chaves, em população de mulheres, está aqui a Amélia que não me deixa mentir, tem em população de homossexuais e homens heterossexuais também, que a gente chama de HSH, que é uma população chave, que é homem que faz sexo com homem, mas não diz que é gay. Nem muito menos bissexual, apenas faz sexo com homem por fazer. Então nós do movimento LGBT a nível nacional, eu enquanto, por exemplo, a BGLT, que sou o regional norte, repudiamos esse tipo de coisa quando ainda tentam nos colocar como promiscuidade do Brasil. A gente sabe que foi através de um caso homossexual que descobriu HIV, mas a gente sabe que desandou totalmente. Hoje em dia está muito grande, a infecção entre mulheres está muito grande e ainda é difícil conversar com casais heterossexuais sobre o uso do preservativo dentro do casamento, por exemplo. É muito complicado, né? Porque aí, para todos os efeitos, nos homens heterossexuais, eles dizem que a mulher usar o preservativo é sinônimo de traição. Não, mas a gente não sabe, inclusive, que também é para prevenção. É a mulher, às vezes, que dá esse pontapé e, infelizmente, acaba sendo abandonada pelo próprio marido. Então, é muito fácil rotular quem está na luta, né? Certamente, esse boletim epidemiológico que sai todas as vezes, atualizasse, se heterossexuais procurassem mais o tratamento, mais os exames, busca de resultados, com toda certeza isso mudaria.
Falaram aí muitos pontos importantes. Eu queria colocar esse ponto da informação. A gente já citou aí logo na abertura essa questão da reportagem, né, que foi veiculada numa revista aí de grande circulação no país, né? E aí a gente conhece, lógico, a história, vem acompanhando a gente diversos casos, por exemplo, até de pessoas famosas, celebridades que conviveram com HIV AIDS, né? Mas aí parece que mesmo com tanta informação, parece que a gente é desinformado, né? Eu queria que a gente discutisse um pouco disso, né? Até que ponto a informação não está vindo de forma desqualificada? Ou será que a gente não sabe lidar com essa realidade ainda do HIV AIDS? A gente não sabe como informar, a gente não sabe como esclarecer a população? Como é que a gente deveria atuar, por exemplo, não só nós que somos da comunicação, mas os próprios movimentos sociais atuam com comunicação, com informação, com esclarecimento, com educação, né? Será que a gente não precisa qualificar um pouco mais esse nosso trabalho? Ou o que vocês observam que é o desafio nesse aspecto da informação, da educação, da conscientização?
Eu acredito que a gente nunca se conscientizou que quando a gente leva uma informação positiva ou negativa, ela tem duas vias, né? Por exemplo, alguns anos atrás, né, eu coordenei o Fórum Paraense de ONG AIDS e a gente falava que, tipo, faça seu teste, né, e você vai tem tratamento, você vai se cuidar, né, mas anos atrás, quando a gente falava para a população, faça seu teste de HIV, você falava da lipodistrofia, né, que era uma retirada de gordura pelo próprio medicamento, que ele fazia retirar gordura de alguns locais do corpo. E naquele momento a juventude não queria fazer o tratamento porque eles iam ficar feios, deformados. Então a gente dizia, não, faz o tratamento, né, o tratamento está aí, se você tiver lipodistrofia tem preenchimento. A gente utilizava isso, e aí a gente colocava como ponto positivo, eles usavam como negativo. Hoje tu diz para o jovem, se faça o teste, se der positivo, você tem tratamento gratuito, é fácil de acessar. Olha aí, você vai ficar bem, a AIDS não é mais o tempo do Cazuza, que você era magro, caía o cabelo, né? A AIDS não tem mais cara como tinha 30 anos atrás, que era aquela pessoa cadavérica. E o jovem, ele acabou banalizando. Não só o jovem, como muitas pessoas banalizaram. Ah, se tem, eu fizer o teste de HIV positivo, eu vou lá e faço meu tratamento, eu vou ficar bonitinho. E na realidade, quando eles chegam dentro do local de tratamento, eles vejam que eles usaram a informação a favor, mas quando eles chegam lá, eles acabam usando contra. Porque a primeira pé que ele coloca dentro do local de tratamento, ele encontra alguém conhecido. Sempre vai encontrar. E aí, a partir dali, ele vê o que ele não conseguiu assimilar dentro da nossa informação, que é o preconceito que ainda é internalizado, como se tivesse começado há 30 anos atrás e não mudou muita coisa. Então a informação tem houve uma certa banalização, porque tudo se tornou muito fácil, tu tem o teste rápido muito fácil, tu tem o tratamento muito fácil. Mas por trás de tudo isso, que é muito fácil, tanto para o jovem quanto para o adulto, é que tu te depara ainda com o pior de tudo, que é o grande preconceito que ainda tem em cima das ISTs e principalmente em cima do HIV. Você falar de uma pessoa que tem câncer, ela é tratada como coitada de uma circunstância que aconteceu. Você tratar uma pessoa com HIV, muitas das vezes até em um local de serviço, é tratado como uma pessoa promíscua, né? Uma pessoa vulgar. E isso prejudica muito a informação positiva que a gente dá. Então, há essa questão de inversão de valores ainda dentro da informação, que prejudica muito a luta que realmente a gente batalha todo dia. É bom frisar que gestão ela não consegue trabalhar sem movimento social presente. A gente tem um trabalho muito grande com o movimento social, de apoiar algumas ações, de levar testar junto com o movimento social, mas que a gente precisa avançar muito. Se você for para dentro das escolas, tem escola que a gente não consegue entrar, porque acho que tu falar de sexualidade ou de preservativo, de métodos preventivos, tu está incentivando aqueles adolescentes a praticar sexo mais cedo. Então a gente vê que esses valores que são padronizados por uma sociedade muitas vezes heterossexista e machista, acabam impedindo que a informação chegue de uma forma bem qualitativa, de que realmente as pessoas elas utilizam a informação de uma forma mais correta.
Gleison? É verdade. Só ratificar o que o Cledson falou há pouco mesmo, quando a gente fala sobre a eficácia da prevenção do HIV, do tratamento do HIV, hoje em dia os jovens realmente perderam o medo. Né? Eles não têm mais medo nenhum de se infectar. Uhum. E isso ajuda muito, inclusive, na forma que o governo, na mídia, trata de que é muito bonito ter HIV e AIDS. Mas também não fala dos efeitos colaterais da medicação, por exemplo. Nem todo mundo tem o mesmo efeito com a medicação. Uns não fazem nada, não acontece nada, mas outros não. Né? Outros, a gente sente que as pessoas elas têm resistência à medicação. E quando o Cledson fala sobre a questão de sexualidade dentro das escolas, os pais levam muito para o lado da gravidez. Ah, não, você vai estar incentivando meus filhos a fazer sexo, daqui a pouco ela está grávida. Gravidez é o de menos. Gravidez é o de menos. Eu estou falando sobre ISTs e todo dia aí a gente descobre mais um pouco de pessoas que estão infectadas com HIV e que só descobriram depois de muito tempo, né? Porque existe um medo de fazer, né, o exame de... Eu gosto muito daquele cartaz que houve de uma campanha que a pessoa anda com um piano na costa, né? Mas não faz o exame com medo de tirar o piano da costa, né? Então, é o que o Cledson falou mesmo. Agora, como é que tu fala sobre o uso do preservativo e sobre HIV e AIDS com uma pessoa de 15 anos que começa a transar? Tô falando de um jovem que a qualquer lugar, em qualquer momento, pode dar sua primeira transa e não tem ninguém pra ajudar. Né? A gente tem que começar a abrir nossos olhos, a gente tá em 2018, entendeu? E ainda em 2018, eu faço parte de uma rede nacional chamada Super Indetectável, que é uma rede que acopla mais de 5 mil pessoas infectadas pelo HIV, e por mais que eu ainda não seja, as pessoas têm essa mania de dizer que só quem tem, quem sente na pele, é que pode lutar. Eu discordo, porque eu nunca tive, não tenho HIV, e eu não tenho por que não dizer que eu vou lutar, não vou lutar por conta disso, entendeu? E é muito ruim a gente ter, Amélia, ainda em pleno 2018, a gente escutar uma pessoa dizendo que os pais separam as talheres porque descobriram que estão com HIV. Que algumas pessoas que moram juntas separam toalhas, que algumas pessoas, inclusive, cometem suicídio. E isso é todos os santos dias. Né? Então, assim, existe um medo da pessoa pegar o HIV AIDS muito em conta do que aconteceu lá no passado. Né? Ah, eles pegam o filme, por exemplo, Filadélfia, né, com Tom Hanks. Foi muito difícil aquele filme. Mas é um filme antigo, era um tempo que a AIDS foi descoberto, né, que tinha aquelas manchas no corpo pelo todinho. Né? Pegaram agora o filme do Cazuza, né, que estava naquele estado cadavérico, realmente. Mas pega agora um filme atual. De uma pessoa que vive HIV. A mídia está aí para isso. As telejornais, novelas, falando de pessoas que vivem com HIV e têm uma vida perfeitamente normal. Mas isso é o preocupante, porque as pessoas elas perdem esse medo. Né? Entre nós LGBTs, por exemplo, a gente está falando de pessoas que além de viver difícil, dificuldade por conta da sexualidade, ainda tem a questão do HIV. E se você for prestar atenção, em todos os eventos que existe da temática LGBT, existe alguém falando sobre HIV e AIDS, a temática de ST, HIV e AIDS. Então é por isso que eu te digo que quanto mais campanhas fora dos guetos houvesse, com toda certeza existiram mais pessoas fazendo exame de HIV e procurando saber se realmente estão ou não estão. Porque eu acho que as pessoas, elas têm que começar a acordar para isso, né? Tirar os seus preconceitos de lado e perder, inclusive, o medo para poder começar a fazer um exame de HIV. Não custa sim, nada, é rapidinho, né? Não é, Amélia?
Eu penso assim, eu sou mais... Quando a gente ministra palestra por aí, e uma das coisas que eu falo, eu coloco logo o lado negativo. Eu não vou com esse negócio de tratamento, sou contra, porque depois que falou em tratamento, banalizou. Eu estive com um jovem para fazer o teste, 21 anos. E assim, a gente olhou e já viu que poderia ter o HIV, está com HIV. A juventude sabe o que é, como é, mas não faz a prevenção. E quando tu falas que a gente tem que ter uma nova metodologia para chegar na população em geral e falar e a pessoa saber se prevenir, a gente tem que realmente bater cabeça e ver como a gente vai ensinar esse povo a se prevenir. Porque as prevenções estão aí, mas as pessoas não se previnem. Quando você recebe o diagnóstico positivo, gente, eu vou morrer, acabou a minha vida. Sim, mas por que tu não te preveniste antes? Então, assim, eu quando vou nas escolas, eu falo logo, olha, AIDS tem um tratamento, não tem cura, continua matando, não tem leito para todo mundo. O estado do Pará hoje, se você for olhar o quantitativo de leitos, não tem suficiente para o grande número de pessoas que estão contaminadas. O tratamento tem o do governo federal, que são os antirretrovirais, mas às vezes a pessoa precisa de um básico ou precisa de alguma outra medicação, às vezes não tem. E aí, tu tem dinheiro para comprar? Então eu uso essa metodologia, justamente para as pessoas entenderem que o tratamento não é só o que o governo federal manda, que é justamente os antirretrovirais. É um conjunto de uma grande obra. Você tem uma boa alimentação? Você tem condições de se alimentar bem? Você tem uma boa qualidade de vida? Se você não tem, você tem mais chances de adoecer, porque o seu sistema imunológico ele vai estar adoecido. Quer dizer, é todo o conjunto que a gente fala para as pessoas, para as pessoas entenderem que não é só tomar o antirretroviral. Tem a combinação de tudo para você viver. Eu até não gosto de, AIDS tem tratamento, como está esse comercial do Unicef. Eu nem gosto desse comercial. Porque aí quem vê, tem tratamento, então vou transar. E quando eu pego alguém positivo, aí ele vem, alguém me contaminou. Não, tu te contaminaste, porque tu sabias, tu te apaixonaste, tu amaste, tu transaste, não te preocupaste. E agora vem a preocupação, meu querido. Não culpe ninguém. Você tem que ser o primeiro culpado. Porque você se permitiu transar, gozar e gostar. Agora você vai ter que lutar para viver. O que é lutar? É fazer todo um tratamento. Então eu gosto de trabalhar muito esse choque na pessoa, de não querer acusar o outro. Não pode, a gente não pode acusar o outro, não pode acusar o governo. Não, primeiro fui eu que cometi o erro, agora eu tenho que lutar. Né? Eu vou lutar para que essas políticas públicas que tem por aí funcionem, porque se não funcionar, eu estou ferrado. Né? Por exemplo, como a gente ouviu muito na campanha para presidente, que ele dizia que o candidato que ganhou, que a política para a AIDS, ele não ia continuar fazendo, porque quem pegou o HIV é uma pessoa... É como se fosse um sem-vergonha. E aí, se ele resolver no bancar nosso tratamento, governo federal? E aí, como é que a gente vai ficar? Então, justamente, hoje, as nossas campanhas com as pessoas, a gente está falando isso. A gente não sabe a cabeça de quem vem aí governar o Brasil. A gente não sabe. Se de repente dizer, o Ministério da Saúde não vai mais fornecer medicação, porque hoje nós custamos para o governo uma base de R$1.000. Cada paciente, você tem... Não sei quantos a nível de Brasil hoje fazendo tratamento. E aí, se faltar medicação, como é que a gente vai ficar? Quantas pessoas serão prejudicadas? E o Gleice fala uma coisa importantíssima. A cabeça das pessoas hoje ainda estão muito complicadas para receber esse tratamento. Nem todo mundo está preparado. Quando você cruza com alguém num serviço fazendo tratamento, você fica com vergonha, você fica com medo. Né? Então isso também faz as pessoas pararem o tratamento. É, e É complicado. Realmente, eu prefiro trabalhar mostrando a realidade. Eu nem mostro tratamento, eu mostro a realidade nua e crua do que a gente está vivendo hoje.
Vale lembrar, sabe, Amélia, que as pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que descobriu recentemente que estava com HIV. E ele disse assim para mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem um amigo meu, por exemplo, que tem desde que nasceu e está perfeito. Então, assim, ele, é aquela coisa que tu falou mesmo, sabe? A pessoa acabou realmente perdendo o medo. E aí as pessoas acham que o uso da PrEP é para deixar o uso do preservativo. De uma certa forma, não é, entendeu? Porque existe a PrEP, né? E existe a PEP, né? A PEP é pós-exposição. Geralmente, como o Cledson falou, são casais que são de soro diferentes, né? E que, de uma forma ou de outra, resolveram deixar o preservativo de lado, mas isso é coisa deles. A PrEP mesmo diz, na PrEP mesmo diz que ela não isenta a pessoa, não é 100% segura. A pessoa que começa a ter um relacionamento sem uso do preservativo, sendo um relacionamento de soro diferente, é coisa dela. Não, aqui não diz que 100% você está protegida. Né? Não diz isso, né? Claro que existe uma situação do companheiro estar com CD4 bom, com a carga viral totalmente detectável, existe uma chance da pessoa, inclusive, não infectá-la. Eu conheço, por exemplo, a minha colega que engravidou do namorado, o filho negativou, o namorado também, e vivem bem, mas por conta de um tratamento eficaz que ela teve. Então, esse é o nosso gancho maior do movimento social, né, Amélia? De pedir que as pessoas não abandonem o tratamento, para que possam, pelo menos, chegar a esse estágio de não ter mais medo de não querer usar o preservativo. Mas, para isso, é muito, tem toda uma estrada pela frente. Tem que fazer uso do tratamento, tem que saber conversar. Então, outras coisas que começam também a se enrolar pela internet, bobagens mesmo, factoides, sabe, pessoas que vivem com HIV, AIDS, quando coloca... ainda tem, por exemplo, pessoas que implantam medidas, eu te chamo essas pessoas de aidético. Né? É um absurdo. As pessoas têm que começar a se atualizar de acordo com as informações, porque informação tem, Fabrício. Tem muita informação. Na internet, tu joga Google, no Google lá, né, não, Clédio?
Nossa, é muito. Fabrício, só um pedacinho do que a Amélia falou. Em 2011, 2010, começava a se discutir a criminalização do HIV. Então, você se infectou, sabia que a pessoa que tinha HIV, você ia e metia um processo nela, ela pagava... Né, juridicamente ela acabava sendo penalizada. E a partir desse momento, a rede de pessoas vivendo com HIV, né, e outros movimentos começaram a inverter também um pouco o papel de informação, que a gente falava muito para a sociedade. E a gente começou a falar para as pessoas vivendo com HIV. Né, e isso mudou agora. Por exemplo, para te criminalizar alguém, né, há uma série de julgamentos, inclusive isso que a Amélia falou. A tua responsabilidade enquanto ser humano com a tua vida... Hoje a gente fala nos grupos de adesão, né? Tu sabe que tu pode te reinfectar por um vírus mutante, né? Tu sabe que tu pode pegar uma outra infecção se tu transar sem preservativo. Então, a gente levou esse nível de informação agora para dentro do convívio das pessoas vivendo com HIV, que é importante. Porque se preocupava muito, ah, tu tem HIV, cuidado para te não passar para outro. Na verdade, a gente não tinha essa preocupação. E tu, como HIV, o que que tu pode pegar? Né? E é muito legal o que a Amélia colocou, que essa informação está sendo levada. Tu te alimenta, tu toma legal no horário certo. Como é? Tu sai, tu leva, tu toma à noite, tu toma... Então, essa discussão ela tem que ser levada mesmo para dentro das redes, dos fóruns, do movimento social, que tem uma aproximação maior com as pessoas vivendo com HIV, para que a gente desmistificar também esse medo, né? Uma das coisas que a gente fala muito é quando a pessoa descobre que tem HIV, ela sofre uma certa morte social. Uma das coisas, muitos passam anos sem manter relação sexual com esse medo de infectar outra pessoa. E a gente tem que desmistificar essas questões para que realmente a gente tenha uma boa adesão ao tratamento e da pessoa se amar mais. Independente dela ser HIV ou não, mas ela se vê mais como ser humano mesmo.
Rapidinho, um pedaço também do que o Cledson falou, que hoje em dia não tem como fazer o que o Cledson falou agora, mas, por exemplo, é crime se você revelar a sorologia da pessoa sem ela autorizar. Isso é crime. 12.984, de 3 de junho de 2014, né? 2015, sancionado pela então presidente Dilma. Quem souber por aí que tem alguém falando, ou então pelo menos mencionando. Essa sanção, inclusive, é sem fiança, se não me engano, né?
Agora, eu acho que só para a gente fechar esse bloco, acho que o Gleison anunciou um pouco disso, eu achei importante o Cledson explicar um pouco mais do PEP, a diferença do PEP e do PrEP, que também são dois tratamentos diferentes, distintos, né? E que estão disponíveis no serviço público, não é isso?
Isso. A PEP é a profilaxia pós-exposição para HIV. Se você sofreu abuso sexual, acidente ocupacional com materiais perfurocortantes, seja no trabalho, seja em casa. Dá só um exemplo de uma mãe que se acidentou numa seringa que a filha acabou de se aplicar uma injeção dentro de casa. Então, se ela não sabe se a filha é HIV, ela pode procurar um serviço para fazer a profilaxia pós-exposição para HIV, que é a PEP. Ou abuso sexual, então, se você transou, estourou preservativo ou não quis transar sem preservativo, você tem o direito também de procurar a PEP. E ela está disponível nos dois prontos-socorros, Mário Pinotti e Humberto Maradei, né, o da 14 e o do Guamá, nas UPAs Icoraci, UPA Dazac e UPA Terra Firme agora, né, que é bem próximo aqui da UFPA, no Casa Dia durante a semana e na URIDIP. E no Hospital de Mosqueiro também nós temos. Mas existe uma política de se colocar em toda urgência e emergência para todos os horários ter realmente a profilaxia disponível.
Tem um período que a pessoa pode procurar, vamos dizer, ela transou sem camisinha ontem ou ela transou sem camisinha há 2 dias, 3 dias, ela pode procurar ainda? Como é que é?
O correto é você procurar 2 horas antes, depois do acontecido, mas tem até 72 horas para procurar. Você vai fazer o teste de HIV e os outros testes também, sífilis, hepatite B e C. Mas se o de HIV der negativo, você passa pela consulta e leva a medicação que é para ser tomada durante 28 dias. E depois vai ficar fazendo o acompanhamento, depois de 3 meses, refazer novamente os testes para ter essa soroconversão que a gente fala, né? Da pessoa não ter sido infectada mesmo. Então tem abuso sexual, relação sexual sem preservativo, acidente ocupacional. Nós temos a profilaxia pós-exposição para HIV PEP, que tem nos dois prontos-socorros, nas UPAs de Belém e no Hospital de Mosqueiro, Casa de URIDIP. E você tem que procurar até 72 horas após o ocorrido.
E a PrEP?
A PrEP, ela tem população específica, que são para gays, HSH, travestis, transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiscordantes. E aí você tem que chegar nos dois serviços, ou no Casa de ou na URIDIP, e aí passar por uns critérios que tem de entrevista com a equipe, passar pelo médico, fazer os testes rápidos, e aí logo em seguida você vai ter o cadastro na internet através do sistema do Ministério da Saúde e vão solicitar sua medicação. E aí você recebe a medicação e fica de uso contínuo. Né? Ainda agora colocaram algo muito importante, é uso contínuo. Se você falha na medicação, é igual uma pessoa vivendo com HIV. Ou ela toma todos os dias, ou ela não vai ter o que ela deseja, que é carga viral indetectável e CD4 bom. Então, se você começar a pausar os dias da sua PrEP, ela não vai fazer efeito como se queria, que é para não ser infectada mesmo pela HIV.
Então, a gente fecha esse primeiro bloco, esclarecemos aí um pouco da PrEP, da importância da informação. A gente vai para um rápido intervalo agora. Eu estou conversando hoje com o Gleison Oliveira, da ONG Olívia, o Clédson Sampaio, coordenador municipal de STI, AIDS e hepatites virais da SESMA, e também com a Amélia Garcia, do Comitê Arte pela Vida. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre a PrEP HIV-AIDS e também falando dos 30 anos do Dia Mundial do Combate à AIDS. Recebemos hoje no nosso programa Gleison Oliveira, da ONG Olívia, que atua na causa LGBTI aqui no Pará, também o Clédson Sampaio, coordenador municipal de IST AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, e ainda a Amélia Garcia, voluntária do Comitê Arte pela Vida, que atua aí no amparo à pessoa vivendo com HIV-AIDS. Retomando a nossa conversa, aí a gente quer aprofundar agora um pouco desse nosso segundo tema, que é justamente a reflexão que o Dia Mundial de Combate à AIDS proporciona, né? Eu vou começar com a Amélia, para ela comentar um pouco dessa trajetória que o Comitê Arte pela Vida tem, né? Mas também, principalmente, nessa reflexão que o dia proporciona, né? São 30 anos aí de um momento que você tenta estimular a informação, o debate, o esclarecimento da população. O que você observa que houve de principais avanços ou desafios nessa trajetória aí de Dia Mundial de Combate à AIDS, Amélia?
Eu acho que mais é desafio, porque a gente vê que mesmo com, nós estávamos comentando há pouco sobre PrEP, PEP, preservativo, etc., a gente, a cada dia, é um desafio na nossa vida, nós convivemos no Comitê Arte pela Vida. Nós montamos até na UREDIP, que é a unidade do Estado que trabalha essa temática, e lá a gente vê o quanto a população ainda é desinformada. Então, por isso que eu te falo que a gente vive um desafio no dia a dia, porque dos 144 municípios do nosso Estado, você vê aquele município mais longínquo, já pessoas com HIV, vindo fazer tratamento. Então, eu vejo que é um esforço imenso que eu acho que a sociedade civil, o próprio governo tem, de levar essa informação, porque as pessoas já estão muito vulneráveis à informação. E o comitê, o que é que ele faz dentro da própria unidade de saúde do Estado? A gente busca pegar todas aquelas informações práticas, básicas, e quando a gente reúne o pessoal para tomar um café, olho no olho, a gente vai levando essa informação. E justamente é quando a gente vê o quanto a nossa população está desinformada. Imagina você lá no Marajó, onde não tem luz, ainda é no candeeiro ou na lamparina, a informação não chega lá. Tá? Aí o que acontece? Mas chegam as pessoas contaminadas para contaminar aquele povo que não tem a informação. Né? Então, eu vejo assim que é um grande desafio hoje, ainda no estado do Pará, levar essa informação. Tá? E o comitê tem isso, é justamente levando sempre a informação e fazendo com que aquela pessoa se sinta também como agente de informação. Não pegar essa informação, guardar para si, porque está contaminada com o vírus, e agora eu vou ficar o coitadinho, vou me esconder, não vou mais aparecer na sociedade. Não, você também agora é responsável por essa informação, você também tem que trabalhar para que outras pessoas não sejam contaminadas. E aí eu já até faço convite. Dia 18, nós vamos ter o nosso café lá na Subsá, que é na Dormal de Seixas, que é da Polícia Militar, nós vamos fazer um café, onde nós vamos fazer esse olho no olho, fechando a nossa atividade anual com as pessoas que vivem com HIV e AIDS, e já estamos vendo que tipo de informação que a gente vai levar. Por exemplo, hoje, a gente teve muito desafio na nossa vida hoje, Duarte, é conseguir advogados para advogar problemas com o INSS. Porque, não sei se vocês sabem, o INSS hoje está cortando benefício, não só de pessoas que têm HIV, mas no geral. Né? Então, quando a pessoa chega para receber seu rico dinheirinho, salário mínimo, não tem. Aí, você vai ter que ir no INSS. Chega lá, por quê? Você vai ter que fazer tudo de novo para ver se o INSS te dá o teu benefício. E os companheiros da AIDS hoje estão sofrendo. Semana passada, eu encontrei com um cidadão de 47 anos, que há 25 anos estava aposentado por AIDS, porque ele teve várias infecções. E, quando chegou para receber, cadê o dinheiro? Então, nós do comitê, nós temos uma assessoria jurídica gratuita que ajuda essas pessoas, dando informação e até defendendo, para justamente ir defender esse companheiro da AIDS, que agora precisa. Né? Então, a cada momento, a gente tem algum desafio. É alguém que está acamado, precisando de uma cadeira de rodas, alguém que está precisando de uma cadeira de banho, alguém que está precisando de uma fralda, alguém que está precisando de um alimento. Então, nosso trabalho do comitê é isso, é levar a informação e também levar também um pouquinho de alento para essas pessoas que estão precisando. Quem nos dera que o nosso coração fosse maior para abraçar todas essas causas, que é muito grande, porque dos 144 municípios do estado do Pará, a gente atende um bocado.
Cletson, você que trabalha aí no ambiente de gestão, né, do serviço público, que com certeza tem campanhas, serviços disponíveis à população, o que representa esse Dia Mundial de Combate à AIDS? O que ele provoca em vocês em termos de reflexões sobre desafios e conquistas?
Eu acho que a palavra mais correta que a Amélia colocou é desafio, né? Tudo que é colocado pelo Ministério da Saúde tem que ser implantado de forma qualitativa nos municípios, né? Que muitas das vezes vai desde o que a gente acha às vezes simples, o teste rápido, mas até de fato o acolhimento e de fato colocar aquela pessoa para tratamento de alguma IST. Né? Então nós tivemos conquistas, por exemplo, do lado da gestão, tu ter o único local que fazia teste rápido, e hoje tu ter o teste rápido nas 29 EMS, 54 ESF, né? É um desafio, porque muitas das vezes tu tem que estar fazendo várias capacitações no ano pela questão da rotatividade, de alguns profissionais que passam em concurso e acabam saindo do local que estava. né, de tu realmente conseguir colocar o teste rápido de forma igualitária nessas unidades para atender a gestante, os casos suspeitos de tuberculose ou confirmado que a gente tem que ofertar e para demanda espontânea. Porque tem certas coisas na política de SAD, acho que 70% vem do Ministério da Saúde. E muitas das vezes não é porque o município ou o Estado quer, é porque o Ministério da Saúde centralizou algumas questões no Ministério da Saúde que tu não consegue comprar. Eu até brinquei, ano passado nós tivemos episódio triste de falta de antirretrovirais, e o de primeira linha, que era o 3 em 1, hoje em dia tu tem 65% dos pacientes que estão fazendo tratamento no caso de uso 3 em 1. Aí tu já pensou, 70% de 7 mil que usam 3 em 1 ficar sem medicação, para a gestão foi um desafio muito grande. E assim, a gente não sabia e ficamos de mãos atadas dos municípios e dos estados, porque quem faz essa compra e dispensação é o Ministério da Saúde. Né? A gente não tinha o retorno. Nós passamos por um período agora sem preservativo, e o Ministério centraliza a compra do preservativo também nele. Né? Então, tu fica sem alguns insumos, e nesse desafio de tentar conseguir de um lado ou de outro para repassar para as unidades de saúde, para as ONGs, que a gente acaba fornecendo preservativo, e tu não tem como, porque o Ministério centraliza, né, algumas compras, a penicilina para o tratamento agora. Né? O município conseguiu fazer uma compra grande. Antes do Ministério centralizar milhões de doses de penicilina no Ministério da Saúde para comprar deles. Então, é a palavra que a gente tem realmente que colocar à frente, é o desafio. O desafio de tu garantir, né, a política pública e os serviços de STIs, né, de uma forma que tu consiga abranger uma quantidade maior de pessoas, porque a gente começou a descentralização em 2015, a gente teve 2016, 2017, 2018. 2018 a gente implantou na rede total, então a gente tem um período agora de uma série histórica. Se até 2022 a gente pretendia estabilizar o número de crescimento de novos casos de HIV em Belém do Pará, porque aí tu conseguiu colocar os testes onde não tinha, e aí tu consegue testar quem não era testado. E aí o grande desafio é tu colocar também essas pessoas em tratamento. Mas, como gestor, realmente, né, eu vejo que algumas coisas avançaram, né, principalmente do que a gente tem implantado, né, PrEP, PEP, né, da gente, a gestão, se conscientizar que não é mais só tu dizer uso preservativo, tu tem que usar o preservativo. Na realidade, a gente começou a abrir os leques de prevenção para que as pessoas optem também pela prevenção dela. Não dá mais para a gente usar a questão da imposição, e sim do argumento, né, da parceria, porque é uma parceria de gestão com o usuário, para que realmente a gente tenha mais avanços ainda.
Gleison, você também que acompanha o movimento social, o que, que você observa como avanços, conquistas desse momento do Dia Mundial de Combate à AIDS?
Então, eu ratifico a palavra do Clétis e da Amélia e acrescento mais a resistência além do desafio. Principalmente em ano que a gente está vendo que uma nova gestão a nível nacional tenta, de todas as formas, criminalizar o movimento social. Né? O movimento social que hoje, como mesmo o Clétis disse, que é governo, está aqui com a gente, anda de mão dada com o movimento social com relação a campanhas de prevenção. Desses 30 anos, infelizmente, aqui dentro da Universidade Federal do Pará, nós perdemos uma grande força que seria a Rede Gapa, que veio a fechar aqui dentro da universidade, onde era uma das que mais insistiam com portas abertas, era a Rede Gapa Pará e, se não me engano, a Rede Gapa Bahia, né?
São Paulo,
que ainda mantinham as portas abertas, mas infelizmente aqui no Pará não teve como eles se manterem, e foi aí que o Olívia entrou. A gente veio de um movimento social, a gente faz parte de um colegiado chamado Fórum Paraense de ONG AIDS, onde nós fazemos parte. O Clétis já foi presidente desse fórum, hoje é governo, com muita excelência, por sinal, né? E a gente tem que dizer mais o seguinte, Fabrício: o movimento social, ele sempre vai estar na luta. Simples, até porque, como a Amélia falou há pouco, a gente ajuda sempre um ao outro. Sempre tem essa linha de transmissão muito direta com a gente. A Amélia precisou de alguma coisa, me ligou, precisei da Amélia. E às vezes, como disse mesmo o Clédio, houveram pessoas que nem medicamento tinham mais. Né? Nós tivemos que pedir emprestado para outras pessoas porque a medicação acabou. E a preocupação do movimento social não é só banalizar como as pessoas ignorantes falam. Nós também temos uma preocupação social. Nós temos, por exemplo, o exemplo do Paravida, que vive dia de doações, que acolhe pessoas com HIV e AIDS. E o mais incrível ainda, encaminhamento pelo governo do estado, às vezes pela prefeitura, para acolhimento, mas não tem às vezes um feijão para dar comida para o povo que está ali. Eu até deixo, inclusive, a dica, quem quiser fazer uma visita para a vida, fazer uma doação, ficar ali no Roberto Camelia, bem em frente à Igreja Santa Terezinha. Quanto à Olívia, nós temos que fazer a monitoria dentro do trabalho do combate à AIDS, voltado para a população LGBT. Porque tem que ser um pouco... Acho que a humanização do atendimento é primordial para a pessoa voltar. Principalmente no que tange as pessoas trans, que não têm, muitas vezes, seu nome respeitado dentro do prontuário. Está certo que, às vezes, eles são chamados pelo número do prontuário, mas muitas vezes são chamados, por exemplo, pelo nome civil. E isso é um absurdo. Então, nós do Grupo Olívia, eles têm também essa missão de monitorar de como é que está o serviço público. A gente sempre se reúne junto com a Arte pela Vida, junto com o GEMPAC, com o Fórum Paraense, para fazer aquela visita da Casa Dia, para saber como é que está o atendimento com as pessoas. A gente faz aquela roda de conversa com as pessoas, porque a gente entende que, bem mais do que o teu psicológico, tu precisa conversar de igual para igual, sem usar aquele termo técnico, porque às vezes a pessoa nem sabe conversar, mas ela só quer ouvir, ela só quer falar do jeito dela. Então é aí que o movimento social entra. E nós do Grupo Olívia, dia 7 de dezembro, vamos fazer aqui uma programação voltada para isso, né, com exame de HIV, com palestras. Nós só estamos fechando o local direitinho, onde que vai ser, mas a gente vai repassar a nossa
fanpage. Dá para acompanhar na fanpage, não é isso?
Eu queria ratificar só uma informaçãozinha, que é o pronto-socorro do Guamá, ele está fechando para reforma, né? Então, ainda agora eu coloquei a questão da profilaxia pós-exposição ser feita lá. Todos os casos que iam para lá, eles vão estar na UPA da Terra Firme, que é aqui próximo da UFPA.
Como é que a gente faz para combater o preconceito numa matemática tão difícil, que já tem uma trajetória e pessoas aí que podem ser discriminadas no seio da própria família, no ambiente de trabalho, que às vezes vem aquele símbolo da faixa vermelha na porta de um consultório, de alguma coisa, e já vem com maus olhos aquela pessoa que vai entrar ali, por exemplo, o próprio Clédson colocou um caso aí, né? Como é que a gente combate isso, e a gente já tem 30 anos aí, pelo menos, de trajetória, tentando informar a população, conscientizar, esclarecer, e a gente dá enfrenta a esse tipo de posicionamento da sociedade? O que é que a gente precisa mudar para movimentar, esclarecer mais a sociedade? Como é que a gente muda isso?
É a questão da política de humanização mesmo, né? E aí a gente precisa começar, a SESMA já... Hoje a gente tem uma coordenadora de humanização dentro da SESMA, que ela está fazendo um trabalho interno com todos os voluntários da SESMA, dessa questão da humanização, de se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o meu preconceito, por mais que eu tenha... Né, eu seria hipócrita de dizer para você, Fabrício, que eu não tenho preconceito, que às vezes eu me pego e vejo que eu tenho certos preconceitos, mas que a partir do momento que eu entro no meu serviço, meu preconceito tem que ficar da porta de fora, que já é uma fala errada que eu faço, né? Porque na realidade o preconceito não tem que ficar nem fora, nem dentro de casa e nem em lugar nenhum. Mas infelizmente nós temos preconceito, né, com algumas coisas ou com algumas pessoas. Mas que a secretaria está hoje com um projeto muito bom de humanização das unidades básicas de saúde, do nível central da SESMA, porque a gente tem um grande público que é atendido lá diariamente. E a gente está levando isso para todas as unidades, né? Principalmente com a descentralização do teste rápido e com uma proposta já de protocolo de tratamento para HIV na atenção básica, né? Que provavelmente seja implantado em 2019. Então, se eu estou com carga viral indetectável, CD4 bom, né? Eu não tenho a necessidade, se eu posso ser atendido na atenção básica, eu não tenho por que estar enchendo o corredor do Casa Dia, né? Muitas vezes tirando o lugar de quem está chegando pela primeira vez. Mas é algo que a gente está se discutindo, porque é um processo muito... foi demorado justamente por isso, por essa desconstrução do preconceito. Inclusive das próprias pessoas vivendo com HIV, com medo dessa identificação na unidade básica de saúde. Porque ser identificado dentro do Casa Dia, que lá só tem as pessoas na tua mesma condição de pessoa vivendo com HIV, é diferente de ser identificado numa unidade básica de saúde. Então, primeiro a gente está fazendo esse treinamento, essa capacitação de humanização, para que realmente as pessoas conheçam o que é HIV, que não pega no apertar de mão, não pega no falar, não pega na colher que toma, no copo que tu compartilha. Mas a gente dá ver muito isso, essa questão do preconceito internalizado mesmo, né?
Amélia?
Eu acho assim, que a gente tem que continuar falando dentro das nossas casas sobre sexualidade no geral. Os pais não podem esconder isso dos seus filhos, né? A família tem que sentar, conversar, e obter essas informações de maneira clara. Eu sou católica e dentro da igreja eu quando fui catequista, eu coloquei essa temática para os meus catequizandos. Por que, que eu não vou falar de sexualidade? Então, quando eu coloquei isso para os meus catequizandos, eu coloquei de uma maneira clássica. Porque existe a igreja católica, ela não quer que fale de preservativo, ela quer que fale de prevenção. E qual é a prevenção? Sexo só com casamento. E aí eu debatia com meus alunos, não, gente, vamos falar prático. Eu vou fechar os olhos para a realidade que está o mundo? Não posso fechar os olhos. E assim, eu tive um bom diálogo, e aí eu tenho hoje bons cristãos que acompanharam a nossa linha de pensamento. Então, gente, deixa a minha mensagem, trabalhe prevenção, fale mais de sexo, fale mais de sexualidade, fale mais, todo mundo tem que usar preservativo.
Gleison, eu falo no combate ao preconceito duplo, na verdade, quando às vezes triplo, porque o fato de você ser um LGBT já te acarreta um monte de preconceito. Imagina você sendo LGBT, pessoa vivendo com HIV AIDS e o negro, tu já pensasse com tanto de preconceito carregado em cima de uma pessoa só. A gente sabe, nós do movimento social, que é muito difícil tratar com preconceito, né, Amélia?
Sim.
Porque a gente vê, inclusive, mortes por conta desse preconceito, né? Inclusive de pessoas que vivem com HIV AIDS, porque não existe mais, acham que não existe mais nenhum motivo no mundo para viver quando é abandonado pela família, quando é abandonado pelos amigos e que descobre que teve o HIV, né? A gente, eu acho que o que falta para que esse preconceito todo se acabe é um pouco mais de informação, além dos que já tem, das pessoas que vivem com HIV AIDS sobre seus direitos e das pessoas que não têm para respeitar o direito das que têm. Como a gente sempre diz nas rodas de conversa do movimento social, a AIDS nem mata mais, o que mata hoje em dia mais é o preconceito. Nós do Grupo Olívia, a gente tem uma assessoria jurídica, a gente tem uma assessoria psicológica, né, que a gente recebe pessoas LGBTs que descobriram sua sorologia, a gente faz esse acompanhamento, a gente leva até a casa, o hospital de referência, acompanha a pessoa, na verdade, até o primeiro mês do tratamento para saber se ela não vai desistir. Faz aquela roda de conversa, como sempre tem que ser feito, porque eu acho interessante o movimento social nunca perder essa essência de ter essa conversa com eles, né? A roda de conversa nas escolas, como disse a própria Amélia, falar sobre sexo não é você dizer que vai transar amanhã, não. Você precisa conversar do seu jeito, ou então a vida vai ensinar da pior forma, o que às vezes é muito difícil. Então, eu acho que para acabar com o preconceito, eu acho mais ainda desmistificar os fake news. Quando eles falam que pegaram aquela seringa que estava com HIV, tem gente andando por aí, com aquela seringa que está contaminada com HIV, que colocou na laranja, que colocou na banana. Isso tudo não existe, né? Isso tudo é fake news. A gente sabe que o vírus precisa ter um organismo para ter resistência fora do organismo. Ele não tem vida nenhuma, né? Diz aquela campanha do cartaz positivo, né, do Ministério da Saúde, que eu acho muito bonito, por sinal, né? E eu acho que é isso, a gente precisa se empoderar um pouco mais, tanto eu quanto o movimento social, quanto a pessoa que é usuária, quanto as pessoas que trabalham nessa área também. No mais, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento à Rádio Web e abraços para todos.
Não, eu posso falar uma coisa a mais sobre... Eu tenho um pensamento, eu sou pessoa positiva, né, para HIV. Então eu penso que o preconceito, quando eu quebrei esse preconceito, que eu abri para o mundo, eu tenho AIDS, pô. Então, quando a gente parte para esse princípio, a gente começa a viver melhor. Eu acho que o preconceito, a gente tem que quebrar na gente. Nós que somos pessoas positivas, deixa até essa mensagem. Se você tem HIV, quebre o preconceito. E você vai descobrir realmente quem te ama, quem te quer.
Gente, estamos fechando já o programa. Eu vou deixar o espaço para os serviços, Cléison.
E primeiro a gente agradece, né, a oportunidade. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar indo para os espaços que convidou a gente para a gente esclarecer mais, né, sobre as STIs, HIV e hepatite virais. Mas dizer à população que o Dezembro Vermelho, na verdade, ele é rotulado por um período, mas o Dezembro Vermelho a gente faz, né, a luta contra a AIDS todos os dias. Então, procure a unidade de saúde básica para fazer seu teste rápido. Se for diagnosticado, você vai ter todo acolhimento e vai ser encaminhado para o local certo para fazer tratamento. Esse para HIV. Se você foi diagnosticado com uma outra IST, como sífilis, você vai ser tratado na própria atenção básica. E pode procurar também o CTA que fica na Tamandaré, esquina com a São Pedro, e lá funciona também de manhã e à tarde para fazer os testes rápidos e ter o seu encaminhamento para tratamento. Então, é teste rápido na atenção básica, PrEP, no Casedia e na Uridip, que está também no município de Belém, e a PEP, profilaxia pós-exposição, no pronto-socorro da 14, o Paterra Firme, o Padaico, o Padazac, Hospital de Mosqueiro, Casa Dia. E você que quer pegar o preservativo, pode ir em qualquer unidade básica de saúde que nós temos preservativo à vontade para você.
Gleison, o trabalho da ONG Olive aqui na universidade, na verdade em todo o movimento LGBT do estado do Pará?
Então, nós estamos com a nossa sede dentro da Universidade Federal do Pará, né? Temos, não é só específica para os LGBTs da universidade, é para dentro e para fora da universidade também. Nossos serviços, eles estão no dia a dia lá, acompanhamentos psicológicos, às vezes jurídicos, quando preciso. Dependendo da situação, a gente encaminha, a gente faz o acompanhamento junto com a pessoa, inclusive em casos de LGBTfobia, porque infelizmente é um mal que ainda nos assola em muito. E entre outros serviços que você pode, inclusive, acompanhar através da nossa fanpage, né, do nosso Instagram. É só vocês procurarem lá, o Livre LGBT, e a gente está lá à disposição sempre que vocês precisarem.
Amélia?
A gente agradece pelo convite e gostamos muito de participar e dizer que o Comitê Acho Pela Vida hoje atua dentro da Uredip, nós fazemos um café mensal, também atuamos dentro da URES, da Alcino Cacela, e assim, nosso trabalho realmente é olho no olho, porque a gente quer ver o que os nossos companheiros da AIDS têm e que a gente pode estar viabilizando.
Tem informações disponíveis na internet, né? Para você saber das ações, dos trabalhos que vocês estão realizando.
Entra na nossa fanpage lá, que está tudo lá.
Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Amélia Garcia, Clédson Sampaio, Gleison Oliveira, muito obrigado pela presença de vocês e por divulgar conhecimento com a gente hoje. Agradeço então mais uma vez aos nossos convidados, agradeço também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA, a apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Gabriel Souza, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.